Olha, então vamos falar dos livros um pouquinho? Mergulho Profundo no Espírito Santo, do Benihim. Ele vai ensinar mais um pouquinho sobre a vida com o Espírito Santo, né? Que ele já tem aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, que ele fala bem, né, sobre o que é de se entregar ao Espírito Santo. Tá? Então, o Benihim, ele recebeu o chamado dele, aconteceu, porque ele ficou fechado orando 2 anos. Tá? Então, o pastor David às vezes brinca dizendo, olha, se você está com uma situação dificílima na sua vida, pode ser financeira, bom, qualquer área. Ah, mas vamos dizer área financeira, porque dinheiro é uma coisa, né, gente, boa, né? Dinheiro é bom. Então, vamos dizer que você está com uma dificuldade na sua vida financeira. Então, o ensino é o seguinte, você vai ficar orando por 8 horas, 2 anos, mas não pode falhar nenhum dia, nenhum feriado, nem no seu aniversário. Não pode. Você dá ideia de ficar orando. 8 horas por 2 anos. Sabe? Só que eu vou ficar lá vigiando. Porque não vem com enganação aqui, não. Aí, mas olha, no primeiro dia que você entra lá, eu já vou apresentar para você um checão, já, certo, em fundo mesmo, de 2 milhões de reais. Acho que já dá para começar, né, sua vidinha? O que você acha? Amanhã, 2 milhões, assim, na sua mão. Será que não dá, não? Acho que já dá, né, gente? Pra dar um comecinho. Tá, você já ficou interessado, ótimo. Então, você vai por... Eu vou ficar vendo, hein? O dia que eu não puder, eu vou outro soldado lá olhar. Cada dia arriscando a folhinha. Já foi, tal. Mas não é para dormir. Se dormir, as 8 horas vão virar 10, 15, depende. Não vem, não. Depois de 2 anos, mas aí o último dia, né, desse segundo ano, você mesmo vai se levantar e falar assim, eu não preciso mais dos 2 milhões. Muito obrigada. Vai acontecer coisa na sua vida. Saber quem vai... É isso que ele está ensinando aqui, queridos. É linda a história do Benihim. O que ele ensina é bárbaro. Só que vai fazer, gente. O homem fez. Ele fez. Aí aconteceu. Legal? Ah, mas olha, eu acho que vale tentar até. Um pouquinho. Só tem 2 anos, gente. Tenta um pouco. Esse daqui, ó. Como obter resposta à sua oração? É do Kenneth Hagin. Então, ele vai falar os tipos de oração e como funcionam. Tá, então, como que você vai obter a resposta? Ele está baseado aqui na palavra de Deus, tá? Então, de repente, porque a gente tem que se ajustar em muitas coisas para a oração ser respondida. E pode ser que esse livro venha esclarecer alguma coisa para você. É muito bom. Esses livros servem de ensino, gente. Mas não é para ler que nem historinha e guardar na gaveta. Lê, pensa se você está fazendo isso, você vai fazer, vai procurar na Bíblia. Bom, Joyce Meyer, sem maneira, sim... Sem maneiras de simplificar a sua vida. Meu Deus, sem, hein? Como que é andar com Jesus, a simplicidade do nosso Deus, né? Então, a pessoa que orar muito, muito em línguas, ela vai ter um coração simples, a vida dela vai ser muito simples. Vai ser uma pessoa que vai ser transformada. Então, a chave realmente é a oração em línguas, a palavra de Deus. Sabe, a gente vai começar a ter toda a visão e o desejo de Deus. É demais, gente. Vale a pena. Né? Quem quer ser simples, dá uma olhadinha aí. Mas se quem orar bastante em línguas, vai acabar sendo simples. Viu? Mas não pode deixar de orar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre demônios. Mas a gente tem que falar porque eles existem. Né? Há uma dificuldade em entender, porque não é muito falado sobre isso, se os cristãos podem ser possuídos por demônio. Se a possessão demoníaca existe num cristão. Então, nós precisamos da palavra de Deus para nós entendermos isso, bem isso. E como que é a influência, né, desses espíritos malignos nos cristãos? E como que é isso naquele que não é salvo? Então, é bom a gente saber, porque nós vamos também ficar bem orientados na palavra de Deus e sempre espertos, alertos, para que a gente não, para que ninguém entregue os seus pensamentos aos pensamentos do diabo. E nós precisamos até ter esse cuidado. Mas então vamos lá abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos esclarecer, vamos ouvir Jesus, vamos ver o que, que Jesus ensina sobre isso. Capítulo 5 de Marcos, você achou aí? Versículo 1. Então, vamos juntos. Esse daqui é aquela passagem, né? Aquele fato que aconteceu, que Jesus expulsa os demônios desse homem, né? Desse lugar aí. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito maligno, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo menos uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Bom, depois continua, porque a história não acaba aí, mas vamos começar aqui. Logo no versículo 2, a palavra de Deus diz que foi encontrado um homem possuído por espírito imundo, e está no singular. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que esse homem aqui, ele não era salvo, ele não era cristão, tá? Ele era um ímpio, uma pessoa sem Deus. Então, a possessão demoníaca só acontece numa pessoa que não é cristã, porque a possessão demoníaca, como já diz a palavra possessão, o demônio possui aquela pessoa, espírito, alma e corpo. Então, veja, aqui a palavra de Deus diz, no singular, um espírito imundo. Justamente, um demônio, um espírito imundo, é um espírito caído eternamente. São esses espíritos caídos, é uma personalidade, com as suas tendências, com aquilo que ele é. Então, veja, o que esse espírito imundo é, ele vai exercer na pessoa, porque possessão quer dizer ter posse. Então, o espírito imundo, ele possui uma pessoa, ele vive lá, e é ele que faz, que influencia a pessoa com tudo que ele é. Então, tudo que a pessoa faz é o que aquele demônio é, aquele espírito imundo é. Então, veja, o espírito imundo, ele possui a pessoa, é sempre um que é, vamos dizer, o líder. Não, mas é um só que vai determinar o que, que ele vai fazer. É ele que dá as ordens, é ele que possui. Os outros também moram ali, mas não são eles que possuem a pessoa para fazer o que eles outros querem. Estão entendendo? É sempre um só. Por isso que está aqui no singular. Ó, o que, que esse espírito imundo fazia, esse demônio fazia? Então, ele vivia nos sepulcros, né? Ele tinha uma força grande, nada segurava ele. Ele quebrava todos os grilhões, despedaçava. Ninguém tinha poder algum, ninguém podia fazer nada. E ele era o quê? ele era um andarilho, dia e noite. Não tinha sossego. Então, essa era a qualificação do espírito que possuía ele. Porque tudo que ele fazia é o que o espírito que possuía ele fazia. Estão me acompanhando? Tá? Então, é assim. O que o espírito maligno é, o que o demônio é, a pessoa faz. Então, uma possessão é quando o demônio possui o espírito, inclusive, da pessoa. Ele possui o espírito, a alma e o corpo. Tá? Então, uma possessão, a pessoa tem que ser morta espiritualmente. Tá? Um crente pode ser possuído por um demônio? Não pode, porque ele tem um espírito recriado. Ele pode sofrer pressão demoníaca, pressão, tá? Mas ser possuído, não. Mas um crente, ele pode chegar a ser possuído? Ele pode, se ele negar Jesus. Mas isso nós vamos ver. É um estudo longo, não vai dar para ver tudo hoje, nós vamos dar uma pincelada. Porque isso já vai te dar um alô, porque é todo mundo sem entender bem isso. Tá ok? Bom, então nós estamos sabendo que quando um espírito imundo, um demônio, possui uma pessoa, é um só. Mas veja só aqui. No versículo 8, novamente, está aqui no singular. Espírito, Jesus falou, espírito imundo sai deste homem. Não foi que Jesus deu ordem para um espírito, senão ele ia falar espíritos. Mas ele falou espírito. Ok? Então, é um espírito, é um demônio que possui. É ele, a característica dele. Só que os que vêm com ele são do mesmo tipo. Tá? Que fazem as mesmas coisas, são loucos iguais naquelas coisas que ele faz. A tendência dos outros é igual a desse que possui. Por isso que eles vêm e se alojam ali. Tá? Então, mas no 9, Jesus pergunta, qual é o seu nome? Então, ele disse, Legião. Este espírito tinha o nome de Legião. Esse demônio que possuía a pessoa, esse cara aqui. Ele tinha o nome de Legião. E ele disse ainda, o meu nome é Legião porque somos muitos. Então, ele que respondeu, o meu nome é Legião. De modo que haviam outros com ele. Havia realmente uma legião, que nós sabemos que são muitos. Tá? Haviam, mas o que guiava ele, que possuía ele, era um só. Os outros estavam lá também. Ficava, é muito demônio, mas só um que guia. É uma hierarquia. Jesus já falou isso lá em Efésios. Está bem classificado, né? A categoria, quando Paulo ensina na armadura do cristão, ele fala sobre isso daí. Bom, vamos mais. Tudo bem. Aí no 13, vê só. Jesus o permitiu, porque ele pediu. Ele pediu. Esse demônio pediu, ó, não deixa a gente embora do país e tal. Manda a gente ali. Aqueles porcos, vai, tudo bem. Então, Jesus o permitiu no 13. Então, saindo os espíritos imundos. Quer dizer que o que possuía e os outros foram todos embora. Muito bem. Aí nós vamos, vamos mais para baixo um pouquinho. No 15. Indo ter com Jesus... Viram um endemoniado que tivera a legião, ou, atenção, o endemoniado. A Bíblia está explicando, a palavra de Deus está explicando. O cara que tinha um demônio que possuía ele, tá? Que tivera a legião. Era aquele demônio, mais os outros espíritos da mesma classificação, tendência. Afinal, qual era a tendência desse homem? Nós podemos ver aqui, logo a seguir... Vamos ler de novo o 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, o quê? Vestido, em perfeito estado. Vestido quer dizer que ele andava nu. Tá ok? O que mais que ele fazia? Ele pegava pedra, se cortava inteiro. Masoquista. Tá? Esse cara aqui, ele era um masoquista. Veja que o diabo, quando o demônio, quando ele vai possuir uma pessoa... Primeiro, ele vai influenciar muito a mente da pessoa. Eu não penso que o diabo vai entrando numa pessoa, tomando posse, assim, não. Ele vai influenciar e a tendência carnal da pessoa, tá? Porque ele devia, esse cara aqui, ele devia de ter, assim, de ser um obcecado sexual. Ter, sabe, jogar as frustrações dele no prazer sexual. Então, é por isso que ele andava nu, porque ninguém anda nu a troco de nada. Tá? Então, este espírito maligno, pela obsessão dele, por essa fraqueza, por esse masoquismo dele, então, levou-o a fazer isso. Entrou nele. Tá ok? E possuiu ele. Então, ele vivia, ele andava dia e noite, essa era toda a característica do demônio que possuía ele. Era um demônio, um espírito agitado, que andava dia e noite. Porque tem uns que ficam assim, paralisados, né? Não fala, você já sabe que não tem uns que ficam assim, parado? Não fala nada, existe. Essa é a tendência do demônio, tá ok? Como esse daqui, não. Esse era agitado, andava dia e noite, né? Tinha uma força, andava nu, né? Louco, varrido, maníaco sexual, né? E o que mais que ele fazia? Quebrava os grilhões, né? Não tinha sossego, quer dizer, era. Ninguém tinha, não podia com ele. Então veja só. O que, que esse demônio fez com esse homem e depois o que Jesus fez? Quando expulsou o espírito maligno e todos aqueles que estavam com ele saíram, ele passou a ser uma pessoa normal. Ele se vestiu e aqui fala, olha, em perfeito juízo. Então eles ficaram temerosos, de modo que ele perdeu o juízo. Por quê? Aqueles espíritos que alojavam-se ali, o que dominava ele era também um delinquente, era um demônio delinquente. Não tem demônio de sã com uma mente sã, isso não existe. Então, mostra aí, né, a delinquência do demônio que possuía esse cara. Tá? Agora, no 16, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Quer dizer, novamente, o endemoniado, um demônio que possuía ele. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Queridos, uma pessoa, quando é liberta, quando Jesus liberta uma pessoa, ela vai se entregar a Jesus, porque ela fica completamente livre, né, daqueles espíritos atormentadores do demônio. Então, a pessoa que nasce de novo, ela quer ficar com Jesus. Ela quer ir perto de Jesus. Porque algo se identifica, que é a nova natureza. Por isso que ele quis ficar com Jesus. Ele suplicou se ele podia andar com Jesus. Então, uma dica, né, uma coisa que a gente tem que observar sempre é isso. Quem nasce de novo quer ficar com Jesus. Tem desejo de ficar com Jesus. Por isso que uma pessoa liberta, principalmente num caso desse, ou outros casos, existem outros demônios que possuem as pessoas, né? E quando elas são libertas, elas têm que testemunhar. Elas têm que testemunhar, porque isso fortalece a fé. Elas têm que servir ao Senhor Jesus, porque isso fortalece a fé. Eu não digo que é para essas pessoas, nascidas de novo, bebês, exercerem autoridade sobre os espíritos malignos, sobre as coisas, que ainda são bebês, mas devem testemunhar e estar junto na comunidade, sempre servindo alguma coisa, porque isso vai ajudar na fé, que nós vamos ver o perigo de não fazer isso. Bom, então ele pediu se ele podia ir com Jesus, e no 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Realmente, Jesus fez isso porque teve compaixão dele, porque Deus conhece os corações. Esse homem aqui não era salvo. Todas as pessoas foram salvas, nascidas de novo, melhor dizendo, depois que Jesus ressuscitou. Antes de Jesus ressuscitar, ninguém tinha nascido de novo. Então, ele era um possuído e todas as pessoas que Jesus libertou e expulsou demônios, nenhum era nascido de novo. Aqui nos quatro evangelhos. Todos espíritos malignos que Jesus expulsou, nenhuma daquelas pessoas era nascida de novo. Mas existe uma coisa. Para uma pessoa ser liberta de um demônio, ela precisa querer. Ela precisa ter um desejo dentro dela. Por isso que Jesus libertou, porque existe o livre-arbítrio. Nós sabemos que até os anjos têm livre-arbítrio. Nascidos de novo ou não, se a pessoa nasceu de novo ou não, ela precisa ter o desejo de querer a ajuda de Jesus. Porque senão, Jesus não vai fazer nada, se a pessoa não quiser. Porque a pessoa tem que vir sempre diante dele e querer. Tá ok? Porque existem situações que as pessoas não querem. E Jesus não pode fazer nada, porque a pessoa não quer. Porque Jesus não força, né? Mas as pessoas precisam querer, pedir seu perdão. Jesus dá sempre. Pode ser a pior situação. Jesus dá o perdão, mas a pessoa precisa querer. Tá? Então, esse caso aqui, é óbvio que a pessoa quis, porque Jesus não manda em pessoa alguma se ela não quer. Ele não pode entrar na vida de uma pessoa se a pessoa não quer. Então, nós precisamos entender isso. Por isso que vai a intercessão, porque Deus vai fazer tudo o que é possível, se aproximando daquela pessoa de todas as maneiras que ele conseguir se aproximar da pessoa, para que ela se desperte. Por isso que é necessário muita oração e intercessão para as pessoas que não são salvas e que estão possuídas por demônios, que tem demônio. Tá? Então é necessário a intercessão, porque Deus vai mandar anjos, tudo vai acontecer. Deus vai fazer todas as coisas para que isso aconteça. Então, Jesus se compadeceu dele. Olha o amor de Jesus. Viu aquele estado e pôde expulsar aquele espírito porque o coração daquele homem tinha desejo de ficar livre disso. Deus sabe quando uma pessoa quer ficar livre. Tá? Porque Deus só faz o que é possível. O que a pessoa não quer, ele não pode fazer. Então, mas Jesus deu logo um serviço para ele. Vai testemunhar. Tá ok? Então, uma pessoa que é liberta, que nasceu de novo, ela tem que começar a testemunhar. E é isso a força da fé. Essa é a força da fé. Então, sempre vai haver uma oportunidade para testemunhar. Porque se a pessoa não testemunhar, ela vai perdendo a fé. O diabo vai começar a colocar pensamentos fora da palavra de Deus. Bom, então no 20, então ele foi e começou a proclamar a Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, porque Jesus ia para lá pregar, era o caminho dele. Então, com esse testemunho, ele estava já preparando a ida de Jesus. Então, quando alguém está testemunhando, está preparando a entrada de Jesus lá. E Jesus quer isso. É óbvio que as pessoas que nascem de novo e foram libertas, elas estão sempre falando de Jesus. Não tem como não dar um testemunho. Aí Jesus vai ensinar bem como que acontece depois que há esta libertação. Vamos lá para Mateus agora, capítulo 12. Né? Mateus capítulo 12. Então, há uma diferença da pessoa que quer ser liberta e Jesus liberta do demônio e uma pessoa que se entrega a Satanás. Tem gente que vai se afundando no pecado, no pecado, no pecado e não sai mais de lá porque não quer. Não quer. Então, vai muito do livre-arbítrio. É a pessoa. Tá ok? Bom, agora vamos ver, então, Mateus 12, versículo 43. Jesus vai falar das estratégias de Satanás. Olha isso. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, o espírito imundo, tá ok? Então, que são os seres caídos, eles são eternos. São seres caídos. Então, eles existem. Sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. No caso daquele homem lá, o demônio saiu, o espírito imundo saiu, ele vai para um lugar, ele não tem onde ir, árido. Ele precisa de algo, ele precisa possuir alguém, ele precisa entrar, uma pessoa. Então ele fica rodando para ver o que, que ele vai fazer. Vê só, nós queridos, quando nós nascemos de novo, nós somos libertos de muitos diabos. Ah, tem gente que foi liberta até de possessão maligna. Tá ok? E aí? Aí no 44, Jesus está falando então. Por isso, não, mas vamos voltar ali. Que o demônio, ele anda em lugares áridos procurando repouso para, porém não encontra. Não tem. Por isso, ele diz, esses seres caídos, eles conversam. Sabe, eles se relacionam um com o outro. Gente, isso é, sabe? É que nem uma comunidade. Tá? Então ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer que ele tem uma vontade, não é? Fica pensando. Ele está falando, eu vou voltar para lá de onde eu saí. É isso que eu quero. Então, aquele que saiu vai voltar. Agora vem cá. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. O que quer dizer isso? Uai, foi liberto, a pessoa não tem mais demônio lá dentro. Não tem aquele que estava dando as ordens e nem os outros que ficavam lá, que era da mesma índole, tá? Do mesmo jeito. Então vamos dizer que a pessoa, vamos dizer que fosse uma prostituta. Um demônio possui ela. Mas tem muitos outros que têm a mesma coisa que ficam lá, da prostituição. Então é preciso ficar liberto disso. O ladrão, vamos dizer, o ladrão, ele tem um demônio. É um demônio que possui ele, de roubo. Ele é um ladrão. Aí, mas tem muitos outros com a mesma tendência que vem e mora lá. Então quando uma pessoa... E aí, daí por diante, tá ok? Então, quando uma pessoa é liberta, aceitou Jesus, você fica pensando lá na tua vida velha, o que você fazia antes. Presta bem atenção, o que você fazia antes. Ó, quando uma pessoa é liberta, o diabo vai embora, e aí? Ele vai pensar, como que eu vou fazer para voltar? Porque lá é lá o meu lugar. Porque lá, quando o diabo está operando na vida de uma pessoa, ele faz tudo o que ele quer. Então é o gosto do diabo, que é ele que domina. E quando ele sai, ele não pode usar nada das coisas aqui da terra, porque ele é espírito. Então ele precisa de uma pessoa. É horrível isso. Bom, no 45, então outra coisa. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Tá? E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que, que o diabo vai fazer? Quando ele volta, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com os pensamentos, queridos. A gente não está sempre falando isso, cuidado com o que você pensa? Porque o diabo, ele só age... Ele começa por aí, na alma da pessoa. Ele começa agindo ali, nos pensamentos. Ele vai agir na mente da pessoa. Então, ele morou lá, ele já sabe do que a pessoa gosta. Então, ele começa a trazer ideias, devagar. Foi deste mesmo jeito que Satanás enganou Eva. Começou devagar. Não foi assim de um dia para o outro. Então, ele começa a trazer pensamentos. Então, vamos lá. Uma pessoa, né, nasceu de novo, ficou liberta. Né? Todo mundo aqui pode lembrar dos primeiros dias, quando nasceu de novo, quando aceitou Jesus. Tá? Ou se você nunca se lembrou, será que você já nasceu de novo? O Kenneth tinha 17 anos, era da Igreja Batista, né? Família toda de pastores, etc., reverendo, tudo mais, e ele não era nascido de novo. A pessoa, para nascer de novo, precisa aceitar Jesus, pedir perdão dos seus pecados e começar a levar uma vida com Jesus. Aí, então, ela está salva. Tudo bem, agora o que que acontece? Se a pessoa não vigiar, aquele demônio que saiu da libertação, quando foi liberto, quando você aceitou Jesus, você ficou liberto, ele vai voltar e começar a trazer pensamentos de pecado na sua vida. E geralmente ele vai querer trazer as coisas velhas. Por isso que a pessoa que nasce de novo já tem que começar a testemunhar, tem que ficar aos pés de Jesus, começar a orar, largar completamente aquela vida velha, porque vai voltar para lá. Porque Jesus já falou que vai acontecer isso. Então ele começa a colocar pensamentos de pecado, daquilo que a pessoa gosta, porque ele vai voltar. E ele vai pressionando, e a pessoa vai aceitando. Porque ela quer. Não é porque ele está forçando, não. Só porque ela quer. Porque nós temos a nova natureza, o Espírito Santo, a palavra de Deus, e nós exercemos autoridade sobre ele agora. Nós estamos num lugar em Deus muito, 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 muito acima desses espíritos que Jesus acabou com eles quando ele morreu. Tá ok? Então é por isso que nós precisamos saber quem nós somos espiritualmente. Porque esses espíritos aqui, eles vão tentar seduzir com os pensamentos. Então, vamos dizer, se eu começar a aceitar aqueles pensamentos, ele pode começar a trazer doenças, enfermidades, ele pode começar a trazer essas coisas. Ele vai começar a trazer. Por isso que pessoas que foram saradas, né, por Jesus, e elas param de confessar a palavra de Deus, elas param de falar o que, que Jesus fez por elas, em adoração, em oração, o diabo vai voltar com a pressão de novo, tentar trazer aquilo de volta. Aquela coisa, aquela doença. Não quero dizer que todas as doenças sejam uma influência demoníaca, uma pressão demoníaca. Não vou dizer, porque existem simplesmente as doenças que Jesus cura. Aconteceu uma doença, Jesus cura. Mas tem também doenças que são uma pressão demoníaca. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os pensamentos, porque ele pode ir tomando conta, se avolumando do crente, para ele poder voltar para lá. Tá ok? Agora, nós precisamos tomar cuidado com a nossa carne, porque a nossa carne é que dá entrada para o diabo. Os desejos carnais dão entrada para o diabo, para ele poder comandar a pessoa. Então, abre um pouquinho a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 4. Por que é que nós devemos tomar cuidado com o que nós pensamos? Porque tudo que o diabo quer não é só simplesmente voltar, mas ele quer fazer, ver se a gente perde até a fé. Ele quer ver se a gente desiste e volta àquela vida velha de quando nós não éramos salvos. Então é perigoso isso. Filipenses, capítulo 4. Um minuto aí. Então, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, verdadeiro é a palavra de Deus, tá ok? Tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Porque quando o diabo está pressionando a mente, ninguém tem paz. Aquilo começa a ferver lá dentro. Então é por isso que nós precisamos examinar os nossos pensamentos. Por isso que quando nós estamos orando e lendo a palavra de Deus, nós vamos com cuidado observando os nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos orar em línguas para saber se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou pelo diabo. Porque ele vai vir com pensamentos. Tá? E o golpe que ele quer dar é um golpe de morte espiritual de novo, e isso pode acontecer. Mas, para isso acontecer, é preciso negar Jesus. Porque existe a palavra de Deus em 1 João, que tem pecado, que não adianta... Não, que se você pedir perdão, tudo bem, o Senhor perdoa. Mas que tem pecado, que não é para orar, porque não é pecado de morte. Qual que é o pecado de morte? É aquele que desistiu de Jesus. Não quer o perdão. Não quer voltar para Jesus. Então, o Kenneth conta de uma mulher que ela tinha uma voz maravilhosa, tinha muita unção, cantava, ministrava, né? Era do Evangelho pleno, uma mulher muito guiada por Deus. Mas ela, por ser muito bonita e ter uma voz muito bonita, o diabo veio e falou assim: mas você canta demais, você podia ser uma cantora do mundo. E depois você é muito bonita, você podia até ser uma miss. Você está perdendo o seu tempo. Olha como ele vem. Só que ele não fala: ei, eu sou o diabo. E ó, eu vou falar uma coisa para você, só que é mentira. Você poderia ser uma cantora do mundo. Você é linda, você poderia ser uma miss. Viu? Eu sou o diabo, estou te mentindo, contando mentira. Você poderia levar outro tipo de vida, não ficar aqui presa nessa igreja. Você deveria sair, você deveria, sabe, levar a sua vida. E ela era mulher de um pastor. Bom, não sei quanto tempo que levou isso, mas ele foi colocando isso na cabeça dela, que chegou ao ponto dela olhar no espelho e se achar mesmo a pessoa mais linda do mundo. E começar a sentir aquilo que o diabo punha. Eu, hein, ficar aqui dentro dessa igreja? Coisa chata. Eu não, eu tenho mais que fazer. Sabe, eu tenho que sair disso, afinal eu estou presa aqui. Eu não estou levando a minha vida. Isso não é sério? Então, cuidado, porque a Bíblia diz, pense bem, preste atenção no que você está pensando. Se é louvável, se é puro, se é verdadeiro, se é de Deus. Porque Deus não vai falar isso para você. Ei, você está perdendo seu tempo aqui na igreja, me adorando. Você tem que ir lá no mundo, afinal você é muito bacana. Isso é Deus? Nunca, isso é diabo. Então, acontece que Deus, Jesus explicou claramente para o Kenneth e mostrou ainda, deu uma visão para ele, né, o dia que um pastor foi lá num hotel da cidade, porque ela largou o marido dela. Ela largou de servir Deus. Porque ela se olhava no espelho e falava, mas eu sou linda demais. Sabe, eu sou demais para ficar aqui nessa igreja agora cantando. Ela começou a sentir assim um prazer demoníaco, que é do mundo. Isso é um prazer do mundo. E ela largou, foi morar. Teve 5 maridos. Largou de um, foi para o outro, largou de um, foi para o outro. Ela estava levando essa vida assim. Vocês conhecem muitas pessoas que são assim. Casam, ficam lá um tempo, larga, vai, casa, ficou outro tempo, larga. Ih, já casou com 5, nunca deu certo. Está tentando a vida. Mas, e esse pastor, um pastor lá, intercedendo por ela, foi lá no hotel que ela estava com esse 5º marido. E ele bateu na porta, mas Jesus mostrou isso. Que dia que foi? Mostrou para o Kenneth, porque ninguém sabe disso, mas Jesus mostrou. Porque o Kenneth foi transportado para este lugar, em pé, no corredor do hotel, viu o homem chegando, mas isso não foi no dia. Ele estava em espírito vendo o que aconteceu no dia. O homem bateu na porta, ela abre a porta, ela está num traje sexual, seminua, abriu a porta e o pastor disse, eu vim aqui para orar por você, para você pedir perdão para Jesus. Para você não levar essa vida. Ela falou assim, mas quem falou que eu quero Jesus? Eu quero essa vida. Então Jesus mostrou o que está escrito na palavra, porque tudo nós temos que seguir a palavra de Deus. Que pecado de morte é esse? É o pecado que a pessoa não quer mais Jesus. Ela renegou Jesus. Então, ninguém tem salvação. Então, é possível um crente ser possuído por um demônio e perder a salvação. Então, ele não é mais crente. Então, é possível. Então, é preciso tomar cuidado com os pensamentos. Vocês estão me entendendo? Queridos, tome cuidado. Porque o diabo está de olho em quem? Em nós. Porque do mundo é dele. E ele está fazendo de tudo para a luz não entrar lá. Então, se eu for seguindo os pensamentos dele, eu não estou mostrando nenhum perigo para ele, mesmo porque eu já estou até cedendo. Já estou fazendo algumas coisinhas do mundo. Então, o poder, o Espírito Santo já não está agindo aqui, não tem unção mesmo. Esse é o próximo que ele vai pegar para ir lá para o bolo das trevas, porque ele não quer ninguém saindo das trevas e vindo para Jesus. Então, o que, que ele mais tem medo? Ele tem medo da verdade, ele tem medo da unção. A unção é o poder de Deus. Por isso que se ele puder roubar a oração de línguas de você, é ótimo. Porque se você parar de orar em línguas, você não vai ter discernimento se o que você está pensando é bom ou ruim. Aliás, você vai achar até que o que é ruim que você está pensando é bom. Porque ele põe gosto, ele põe prazer e vai te afastando do Senhor Jesus. Então Jesus disse pessoalmente para o Kennedy, então eu não pude, né, aquele pastor não pôde expulsar aquele demônio da mente daquela mulher em meu nome, e eu não pude fazer isso por causa do livre-arbítrio. Ela não quer. Ela decidiu que ela está adorando aquela vida. Ela está possuída por um demônio de sexo, de prazeres. Existem outros. Dinheiro, né? E a mentira é uma dessas. Nós não estávamos falando de mentira? E a carta do pastor não está falando disso? De mentira? De religião que é vã? Nós precisamos tomar cuidado. Porque começa com algo pequeno e depois aquilo vai avolumando. Depende do quanto que vai se afastando de Jesus. É muito sério. Os pecados são muito sérios. É muito sério a nossa carnalidade. A tendência da nossa carne é pecado e o pecado é a morte. Os desejos carnais, aquilo que eu gosto, que é contra a palavra de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Né? Aquilo que está sendo lançado nos nossos pensamentos. É o Espírito Santo que está pondo esse pensamento em você? Ou é o demônio que está querendo entrar, que já saiu, que quer voltar? Estão me acompanhando? Isso é sério ou não? Ah, é. Então, não é preciso ter medo, nós temos segurança, porque se nós oramos em línguas e lemos a palavra de Deus, vamos começar. Você pega um livro que você quiser aqui, do Novo Testamento, e vai ler 30 vezes, todos os dias, até completar 30 vezes. Todos os dias. Quando acabar aquele, você vai para o outro. Não pode parar, isso é uma constância. Depois você vai para o outro, e depois você vai orando em línguas. O Espírito Santo vai começar a te dar a direção e o discernimento se o que você está pensando vem de Deus ou se é um desejo carnal seu, que você está cedendo para o diabo. Não é sério isso, queridos? As pessoas param de orar por uma pressão do diabo. O diabo faz uma pressão tão forte na vida dessas pessoas, tão forte, que elas param de orar. Porque se elas continuarem a orar um pouquinho mais, elas vão ficar libertas de algo e vão entrar num outro nível. E depois libertas de algo e vão entrar num outro nível. Por isso que é necessário jejuar. Porque enquanto você jejua, você não está alimentando os seus desejos carnais. Então eles vão ficando mais fracos e o seu espírito mais forte. Por isso que não dá para servir a Deus, né, com unção e não cair se não orar e jejuar. Porque vai cair. Vai cair. O pastor Dei falou isso na outra carta. Vai cair porque as pessoas ficam vulneráveis. O diabo vem, pega o desejo maior carnal que aquela pessoa tem, a tendência, aquilo que ela se inclina mais e começa a pôr na cabeça e começa a guiar a pessoa. Vai cair no ministério porque se entregou a um prazer carnal. É muito sério isso. E olha, pode ir se afastando a tal ponto, pode até ser uma possessão. Então, a possessão só é quando nega Jesus. Mas pressão demoníaca, o crente está, tem a condição de receber, recebe bastante pressão demoníaca, a ponto de ficar obcecado por situações, acaba ficando obcecado, o demônio põe uma obsessão, a pessoa fica, sabe, querendo aquilo. Ele põe. Então precisa tomar cuidado para não cair. Então veja lá o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Vigiai os seus pensamentos. mas você não tem condição de vigiar por si só. Você precisa do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então você tem que orar mais em línguas e ver a sua inclinação carnal qual é. O que, que você tem mais apetite carnal? Qual é o apetite maior carnal seu? Então cuidado. Se você orar bastante em línguas, você vai ver. Agora, tem gente que ora em línguas e não sai de onde está. Por quê? Porque não quer. Tem pessoas que não querem ser libertas. Você já viu que tem gente doente que não quer sarar? Ai, não aguento. Aí você ora, ai, melhorou um pouquinho. Dali a pouco está doente de novo. E assim vai. A vida inteira, a pessoa não quer. Deus não pode fazer nada. A pessoa não quer sair de onde está. Ela não quer ficar liberta daquele demônio. Ela adora aquele demônio. Ela quer. Porque todas as pessoas que querem, Jesus liberta. E, ó, não demora, não. Ele liberta mesmo. Valeu isso daqui, meus irmãos? Então, presta atenção, né? Porque o diabo existe. Jesus já falou, mostrou. E as nossas defesas. Nós temos a armadura de Deus. E a primeira peça é a verdade, é a palavra. Você tem que andar na verdade. Você tem que se alimentar dela, tá? E você tem o Espírito Santo. Você foi batizado, né? Então, ora em línguas. A adoração vai te fortalecer. Você não vai querer a imundice do diabo. Porque quem adora a Deus vai entrando cada vez mais na santidade de Deus. Não vai andar na imundice. E os seus apetites, desejos carnais, peça perdão para Deus. Deles, mas de coração. Senhor, eu não quero. Ele vem e te liberta. Rápido. Porque ele vê o seu coração. Tá? Se na primeira vez não é verdadeiro, ali uma terceira, quarta vai ser, porque você está pedindo, o Espírito Santo está ajudando e ele vai te libertar, você vai ficar livre. Então, não vamos ser qualquer cristão enganado pelo diabo. Vamos ser cristãos com o poder de Deus, que é isso que a terra está precisando, esse mundo está precisando agora, de cristãos com poder, de cristãos maduros espiritualmente, tá? Então, os bebês espirituais, eles podem cair na cilada do diabo. Os maduros precisam tomar cuidado para que não neguem Jesus, de repente. Amém? Então, vamos orar mais em línguas? Estão entendendo que é preciso orar um pouquinho mais em línguas? Marca no seu relógio uma hora e ore todos os dias. Glória a Deus.